Doutor, se não se importa, eu vou fazer uma introdução. Passo-lhe a palavra e iniciamos. Pode ser? É assim que está previsto. Se puder ser. Falta um senhor ainda na sala, falta um deputado. Que irá chegar, depois entra em direto. Penso que está a chegar neste momento, portanto, vai só dar um espaço para o senhor chegar. É, exatamente. Já está no sítio. Muito bem, quando quiser. Boa noite. A presença da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu em Lisboa e no Parlamento Português é uma boa oportunidade para debater a reforma institucional da União Europeia. Estamos na sala do Senado da Assembleia da República. Temos connosco o Presidente do Parlamento Europeu, Sr. Pöttering, e 9 presidentes dos vários grupos, famílias políticas. O anfitrião é o Presidente da nossa Assembleia da República, Dr. Jaime Gama. Está ainda o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos. Do outro lado, na assistência, muitos jovens. Eles vêm de diversas instituições de ensino, outros representam associações juvenis e partidárias. Portugal prepara-se para assumir a presidência da União Europeia com um mandato específico, mas completo: a elaboração do tratado institucional. O objetivo é dar consistência e força jurídica às linhas mestras que devem orientar a governação dos 27 países. A reforma institucional é o tema deste debate. E a abrir, dou a palavra ao Sr. Presidente. Assembleia da República, Dr. Jean Gama.
Eu queria saudar e cumprimentar o Presidente do Parlamento Europeu, Pöttering, o Vice-Presidente Manuel dos Santos, os líderes dos grupos parlamentares do Parlamento Europeu, as várias famílias políticas e transmitir-lhes o gosto que temos em poder reuni-los aqui para discutir com um grupo de jovens portugueses o futuro da Europa. Neste velho Parlamento Português, localizado no mosteiro do século XVI e que desde 1834 é a sede da representação parlamentar portuguesa. O nosso país é um país que atesta bem resultados positivos com a adesão à União Europeia. O seu PIB per capita desde a adesão cresceu 6 vezes. O volume da taxa de escolarização no secundário, o que tem grande importância para os jovens, também cresceu 3,5 vezes e a extensão da rede de autoestradas aumentou 10 vezes. Significa um bom resultado, mas significa também que devemos olhar para diante, depois da Cimeira de Berlim. Devemos olhar para diante, depois daquilo que foi decidido, quanto à revisão dos tratados da União Europeia. Ter confiança e ser exigentes. E a presidência portuguesa da União Europeia, estou certo e seguro, vai ser muito exigente consigo própria e também com a União Europeia, para que haja políticas que deem resposta aos problemas dos cidadãos, designadamente na área da melhor formação escolar e de um melhor emprego. E para que a Europa se reforce e seja mais forte no mundo. Somos hoje 500 milhões de europeus unidos na Europa. Representamos 30% do produto mundial. Temos uma grande responsabilidade. E a nossa primeira grande responsabilidade na construção europeia é a de fazer com que todos os países, por igual, se sintam cómodos na União Europeia e que o mundo inteiro também se sinta cómodo com uma União Europeia mais forte. É esse o desafio que temos diante de nós e eu espero deste debate que não seja uma sessão de propaganda, mas seja um debate crítico em que os jovens que aqui têm diante de si os representantes das correntes políticas europeias possam pôr todas as questões que acham que devem colocar de uma maneira crítica, porque a principal raiz da Europa é a crítica e não a acomodação, é a interrogação e não a frase feita. Para construirmos a Europa temos que abandonar o lugar comum europeu. Esse é que é o nosso destino e o nosso futuro.
O Sr. Presidente e o Presidente do Parlamento Europeu vêm certamente a Portugal já dialogar também com o Primeiro-Ministro português, que é, vai ser o Presidente da União Europeia nos próximos 6 meses, sobre o texto do Tratado Institucional. A pergunta que lhe faço é muito direta, Sr. Patrim, Presidente do Parlamento Europeu. Qual é o reforço que quer o Parlamento Europeu, quer os Parlamentos Nacionais, poderão ter ou não ter no próximo Tratado Institucional?
Campos Ferreira.
Senhora Campos Ferreira.
Caros colegas, caríssimos jovens portugueses.
Caros colegas portugueses, europeus, senhora Campos Ferreira, a questão que aqui me foi colocada é o papel que o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais poderão vir a desempenhar. E se me permite, eu gostaria de dar uma resposta pessoal. Eu tenho o privilégio, desde a primeira eleição direta do Parlamento Europeu, nomeadamente desde 1979, quando muitos destes jovens ainda não eram nascidos, de pertencer desde essa altura ao Parlamento Europeu. E já nessa altura, o Parlamento Europeu, não tinha qualquer tipo de poder legislativo. Agora, nós participamos ativamente, em conjunto com o Conselho, a nível de 75% da legislação europeia. Isso é uma enorme responsabilidade para nós, é uma responsabilidade também para a presidência portuguesa, porque irá tratar do nosso futuro, e é importante, assim sendo, que, mais uma vez, as competências do Parlamento Europeu sejam alargadas a quase 100%, em conjunto com o Conselho de Ministros. Isso é um enorme sucesso para a democracia na Europa e para o parlamentarismo. E os parlamentos nacionais, para nós, não são concorrência. Nós estamos todos num pé de igualdade a defender o parlamentarismo e a democracia na União Europeia e nos Estados-membros da União Europeia, e através do tratado, os parlamentos dos Estados-membros da União Europeia obtêm a possibilidade de exigir à Comissão que avalie a legislação, reveja a legislação e, se a Comissão continuar com a opinião que deve apresentar determinada peça de legislação, então tem que perguntar ao Parlamento e ao Conselho qual é a opinião que tem. E assim há um complemento, todos se complementam na democracia, e o Parlamento Europeu está muito contente de estar aqui hoje, aqui no Parlamento Português, para vos convencer a todos do futuro da Europa, a pertencerem ao futuro da Europa, e é por isso que eu e os meus colegas estamos aqui, para ouvir o que todos vós têm a dizer sobre a imagem que têm do vosso futuro na Europa que vem aí.
Europa, eu vou já abrir o debate aqui aos mais jovens que estão nesta sala sonada da Assembleia da República. Joana Filipe, onde é que está a Joana Filipe, que é representante do Parlamento dos Jovens? Dou-lhe a palavra, faz favor.
E caríssimos líderes políticos dos grupos europeus, é com grande prazer que estou aqui e nunca foi feita esta oportunidade. Muito obrigada. E queria dirigir uma pergunta. Prende-se com o novo quadro político no contexto internacional do 11 de setembro e da guerra do Iraque. Neste quadro político, a posição da Europa já foi muitas vezes ambígua. Portanto, no seu seio houveram algumas divergências quanto à posição a tomar, e isto resultou numa desacreditação da posição europeia no plano internacional. Eu queria perguntar, Como acham que se pode ultrapassar estas divergências para que a Europa se possa afirmar como uma potência a nível político e internacional e frente, nomeadamente, às políticas estadunidenses?
Vou passar a palavra a um dos senhores deputados. Eu queria vos dizer, tal como eu vos disse no início, que o tema do debate é a reforma institucional da União Europeia. Quem quer responder, por favor? Mónica Frassini. Frassini.
Bom dia, muito brevemente. Eu acho que o tema que a senhora, ou senhorina, falou agora é um tema que está ligado à questão da Constituição. Porque eu estou convencida, por exemplo, na discussão que fizemos no Parlamento no Iraque, sobre a questão do Iraque, nós fizemos uma resolução onde todo o Parlamento teve uma posição de maioria, justo 3 semanas antes da guerra do Iraque. Isso que demonstra? Demonstra que quando há umas instituições que podem decidir a maioria, então há uma possibilidade de ter uma posição. Então, o que nós achamos, por exemplo, nos Verdes, é que o problema que a Europa tem hoje, na questão da paz, da guerra, na questão da democracia até, é que muitas vezes a posição dos governos, que têm de decidir todos juntos, não podem fazer uma posição europeia. E esse é o nosso problema hoje, e é o problema que também da Constituição. É um problema também da Constituição. Nós o que queremos é que a União Europeia seja um lugar da democracia sobrenacional. E é por isso mesmo que pode fazer majorias e minorias. E nós às vezes podemos estar na maioria e às vezes podemos estar na minoria. Mas a questão democrática é uma questão que ainda não está totalmente resolvida, sobretudo na questão da política estrangeira, porque mesmo hoje, depois desta reforma, a questão da política estrangeira fica à unanimidade no Conselho. E isso para nós é um problema.
Vamos ouvir mais uma opinião de um outro deputado, o Sr. Joseph Dole, que está aqui na minha frente e que é o Presidente do Partido Popular Europeu, ainda na sequência desta questão da política externa, porque ela é uma das questões também mais importantes que vai ser transferida agora para o Tratado Institucional. A pergunta é, de que forma é que a política externa da União Europeia pode melhorar no texto do novo Tratado Institucional, através de que instituições ou de que figuras, e também que abordasse já agora o combate ao terrorismo e a segurança da União?
Bom, antes de mais, queria pedir desculpas pelo nosso atraso, mas isso também faz parte da Europa. Mais uma vez, muito obrigada por terem esperado por nós.
Muito obrigada.
Gostaria de dizer também que isso faz parte do trabalho de todos os dias dos deputados europeus. Muitas vezes viajamos e muitas vezes estamos sujeitos a estas contrariedades, temos que as aceitar. Quanto à questão que me coloca, gostaria de dizer que venho de uma região, na Alsácia, em França, onde vivemos a guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e muitas outras, e foi graças à Europa que temos hoje estabilidade e paz. E nesse espírito, devemos dizer que, nem que seja só por isso, a Europa já merece existir. É verdade que quanto ao terrorismo e aos assuntos externos ainda não temos um pragmatismo ainda suficiente, não temos um trabalho em comum para resolver a questão do terrorismo. E não pode ser um país apenas sozinho, por si só, a resolver o problema do terrorismo, da imigração, da energia, todos dossiês que são europeus, de nível europeu, e que temos que tratar em conjunto. Com o tratado vamos avançar nestes dossiês para uma política mais comum, mas obviamente há ainda muitos dossiês em que temos que refletir, temos que agir. A Europa tem 50 anos de paz, e temos que continuar nesse sentido para termos uma política mais mundial, mais global europeia.
Aqui é o debate. João Luís Santos.
Excelentíssimos Presidentes, Senhores Deputados, a minha pergunta prende-se também com o teor da ação da União Europeia como um todo, e é a seguinte: até que ponto pode ser feita e se poderá considerar até um dever da União Europeia um aconselhamento do governo e da população de um país membro, como por exemplo Portugal, que apresenta uma demografia empobrecida e uma população envelhecida, e, no entanto, o Governo compromete-se a financiar na totalidade o aborto, a interrupção voluntária da gravidez e, contrariamente à Alemanha, não apresenta qualquer tipo de política natalista. Muito obrigado.
Qual dos senhores deputados poderá responder a esta matéria? Sr. Martin Schulz, presidente dos Socialistas Europeus.
Sie werden Verständnis dafür haben, Kompetenz ab. Não é fácil estar a responder a uma pergunta sobre o envelhecimento da população a uma pessoa tão jovem, principalmente para responder a isto sem uma grande emoção. Talvez possa mais tarde falar sobre medidas concretas, mas aqui com certeza que não. E não creio que faça muito sentido que os Estados-membros da União Europeia
atualmente possam dizer aqui o que é que se pode fazer para resolver problemas de demografia. Eu sou a favor da possibilidade da interrupção voluntária de gravidez. Eu devo dizer também que, na minha opinião, é evidente que este não é um meio de regular a demografia. Nós precisamos de políticas a favor da família. Uma sociedade precisa de crianças. As mulheres e os homens devem poder trabalhar com a igualdade de direitos e fundar famílias. É evidente que é muito bom viver na família, ter crianças a quem se pode dar um futuro. Nós vivemos numa sociedade, não apenas no meu país, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, em que o valor da vida é também poder transmitir a vida para a próxima geração. Quero dizer que cada um transmita a sua vida para as próximas gerações, o que se tem, aliás, perdido como valor nos últimos tempos. Isso a União Europeia não pode fazer nada por isso, tem de ser a sociedade a fazê-lo. Mas há uma coisa extremamente importante. Se não formos nós a ter esse tipo de novas políticas, passaremos a ser um continente velho. Realmente que, na realidade, até 2050, nós teremos menos de 4% da população do mundo que vive na Europa. Na realidade, neste momento, há 80% das pessoas que vivem fora da Europa, daqui a alguns anos serão muito mais. E precisamos de crianças, com certeza.
Também ao debate do Sr. Graham Watson, que é Presidente do Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas para a Europa. Estávamos a falar de valores, e um dos valores essenciais para a Europa está justamente na Carta dos Direitos Fundamentais, que passará, segundo o novo tratado, a ter força jurídica. Mas o Reino Unido fica de fora. Ora, o facto do Reino Unido, um país com tanto peso na Europa, ficar de fora, não fragiliza esta Carta dos Direitos Fundamentais?
Well, I come from the United...
Bom, eu venho do Reino Unido, venho da Escócia. E sinto sempre uma grande afinidade com Portugal. Nós vivemos perto de um país muito grande ao nosso lado, que muitas vezes tenta influenciar-nos. Mas considero, enquanto liberal, incrível que um primeiro-ministro britânico possa privar os seus cidadãos dos direitos que fizeram o seu país ser respeitado em todo o mundo. Ele não é do meu partido. Diz que é socialista, do Partido Trabalhista. Mas tem estado tão obcecado com a guerra contra o terrorismo que, no seu próprio país, fez muitas coisas para limitar os direitos da população. E agora fê-lo a nível europeu, porque existe uma Carta de Direitos Europeus que deveria ser aplicável para todas as pessoas em todos os países. E essa carta deveria ser uma pedra essencial da construção europeia. Isso não acontece agora na Inglaterra. E eu penso que o Tribunal Europeu deve vir pronunciar-se sobre este assunto, porque Tony Blair não pode privar os seus cidadãos destes direitos.
A Carta Fundamental dos Direitos, a Carta de Direitos Fundamentais fica, portanto, prejudicada e fragilizada com o facto de um país tão importante como o Reino Unido não fazer parte dela.
Não pode haver uma isenção quando se fala de direitos humanos. Nós estamos a construir uma comunidade com base em direitos. Não podemos permitir que a Polónia, a Eslováquia, o Reino Unido ou qualquer outro país tenha um governo que não partilhe todos esses valores. Não é possível ficar à margem destes valores, senão temos que desistir. Esses valores têm que ser pedra angular da Europa.
Desta vez a Vera Policarpo Coelho, o grupo de estudos de OTA. Não está? Está.
Muito obrigada. Senhor Presidente, senhores deputados, gostaria de pegar nos dois últimos temas, os valores fundamentais da União Europeia e os valores consagrados na Carta, bem como os interesses das gerações futuras, e por isso falar da questão ambiental. Todos sabemos que no tratado presentemente em vigor, as preocupações ambientais têm um papel de grande destaque. São mencionadas no 2º e no 6º artigos do nosso tratado. E eu gostaria, em relação a esse assunto, de fazer duas perguntas muito brevemente. Por um lado, se há preocupação no Parlamento Europeu em garantir que o próximo tratado institucional mantenha não só estas provisões, mas também o seu lugar de destaque, ou talvez até aumente o nível de proteção ambiental a que todos nós, como cidadãos da União Europeia, temos direito. E, por outro lado, uma questão mais relacionada com o funcionamento interno do próprio Parlamento, que é como é que o Parlamento tenta assegurar, no seu funcionamento do dia-a-dia, que cumpre o artigo 6º do nosso tratado, ou seja, que integra as preocupações ambientais em todas as suas decisões e em todas as suas políticas. Porque eu sei que estão aqui representantes de vários comitês, desde a agricultura, à pesca, aos transportes, ao turismo, e são temas que precisam de ser endereçados com grande atenção, porque todos nós sabemos que temos boas políticas a nível ambiental, mas a nossa política de pescas, a nossa política agrícola comum, minam todos os progressos que temos feito em esse nível. Muito obrigada.
Talvez dê a palavra agora ao Francis Furtz, que é o do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia. Ou há algum deputado que queira... Por favor.
Muito obrigada, minha senhora. Eu gostaria de dizer que apraz-me ver que há uma frescura nas perguntas que têm sido colocadas. E não posso deixar de dizer uma palavra sobre aquilo que, a meu ver, atravessa as três perguntas. Antes de falar das instituições, é preciso falar dos valores e mesmo da visão da Europa. E ao serviço dessa Europa é que são concebidas estas instituições. O facto de proscrever todo o recurso à guerra como forma de resolução dos problemas do mundo deveria ser inscrito assim na Carta. E não é o caso. É uma fraqueza. O facto de se ter que garantir a cada uma das mulheres o direito de dispor do seu corpo deveria fazer parte da Carta. Não está lá. É uma fraqueza. É uma debilidade. Quanto ao ambiente, penso que o Parlamento se preocupa, e essa será provavelmente uma grande preocupação, a questão das alterações climáticas, do aquecimento do planeta, todas estas aplicações, a energia limpa, os transportes públicos, a construção de habitação bem isolada, ou seja, toda uma série de implicações que atravessarão a concepção nova da vida comum de todos nós e também, obviamente, da produção. E também aqui entra a questão agrícola, como foi aqui recordado. Cada vez que recordamos as questões institucionais, temos que nos perguntar a que a visão da Europa é que está subjacente.
Opinião.
Oui. Provavelmente.
Sim, provavelmente coloca-me a pergunta, porque eu fui presidente da Comissão da Agricultura e sou também agricultor. comecei com 9 hectares e depois tornei-me o maior agricultor. Quanto à política agrícola, temos um primeiro desafio, alimentar a Europa. Nós tínhamos esse problema, estávamos em déficit. Conseguimos aplicar uma política que veio a dar excedentes. Isso custou caro à sociedade. Hoje já não volto a colocar-me essa questão, a questão dos agricultores. Pergunto-me também qual é a questão da segurança alimentar no mundo inteiro. É uma questão a longo prazo. E penso que tem razão, temos que colocar essa questão. E depois temos que, a favor dos agricultores, a favor dos consumidores, perguntar então as verdadeiras questões para saber qual é a política que devemos aplicar depois de 2013. Aqui cabe-nos uma grande responsabilidade, respeitando também o ambiente, temos uma grande responsabilidade de não nos enganarmos relativamente à política agrícola e de segurança alimentar para os 500 milhões de consumidores que teremos depois de 2013. Poderemos, então, trabalhar em conjunto para procurar a política correta.
A questão climática, que era a questão da agrícola, dirijo a palavra também ao deputado Bain Crowley, co-presidente do Grupo da União para a Europa das Nações.
Thank you very much.
Muito obrigado e agradeço também a pergunta que aqui me foi colocada. O ambiente é a questão que está a ser debatida atualmente. E eu penso que seria um erro para nós dizer que as questões relacionadas com o ambiente têm um menos peso, porque nós sabemos que são muito mais profundas e vão muito mais além do que apenas as alterações climáticas. Abrangem muito mais áreas. Eu penso também que muitas vezes a informação com que trabalhamos, por exemplo, a política comum de pescas, é claro que isso afeta o ambiente e deve haver uma forma sustentável de pesca, mas está também muito bem regulamentada a nível da União Europeia, mas isto não acontece fora da União Europeia. E o mesmo se aplica à política agrícola comum. Se olharmos para os danos ambientais apenas causados pelas emissões de CO2, nós vemos que há mais emissões de CO2 emitido por veículos que circulam nas nossas estradas do que pela agricultura. Portanto, mais uma vez, eu penso que é um erro dizer que se deve reformar a política agrícola comum e resolver assim os problemas ambientais, porque isso não vai acontecer. E como disse Joseph Dolly muito bem, os consumidores querem alimentos de boa qualidade, querem bem-estar animal de alta qualidade. E nós reformamos exatamente a nossa política agrícola comum para ajudar melhor os agricultores e utilizar melhor os fundos europeus. Nós temos obrigações no que respeita à proteção ambiental, obviamente, e também à proteção do ambiente. Outras questões, que aliás foram referidas já anteriormente, no que respeita à questão dos valores, e os valores que devem ser os valores europeus. Os valores que Jean Monnet e Robert Schuman tinham há 60 anos atrás são diferentes. Os valores de hoje serão diferentes do que aqueles que vocês querem ver incorporados depois no futuro, na legislação que surgirá daqui a 10 anos. Portanto, nós temos que assegurar que não somos inflexíveis, tendo em consideração todos os novos valores que vão surgindo. Os valores básicos que devem fazer parte de todas as sociedades, União Europeia ou não, o direito à vida, o direito de subsistência e o direito de se expressar são direitos que devem ser garantidos e depois os outros seguirão.
Está a afetar a humanidade e particularmente também a Europa, que é justamente a questão climática que estamos a falar. Sabemos que esta questão climática de alguma forma irá ficar assegurada, esperamos nós todos, no novo tratado institucional. De que forma é que o Conselho, a Comissão e o Parlamento, em articulação, podem defender, desta vez de uma forma mais prática e pragmática, esta questão climática? Sr. Peter Bond, que é, deixe-me dizer, o Presidente do Grupo de Independência e Democracia.
Thank you very much. I think...
Muito obrigado. É evidente que essa pergunta vai exatamente ao ponto que deve ir. A realidade, isso mostra bem como nós devemos fazer as políticas europeias. Quero dizer, uma política quadro ambiental em que depois cada Estado possa fazer as suas regras, como uma política de saúde em que se faça exatamente da mesma maneira. Cada política deve ser feita assim. E é exatamente isso que não acontece hoje. Eu posso-vos dar alguns exemplos disso. Por exemplo, a Áustria pretende proibir gases fluoretados. Mas depois, o que se passa é que a Comissão quer nos proibir de proibir esses gases. Mais tarde, nós conseguimos negociar um acordo que nos permitiu proibir esses gases. Depois, tratámos dos pesticidas em água potável. Depois, tratámos de questões como a gordura nos hambúrgueres. E fomos, mais uma vez, proibidos de proibir para depois, mais tarde, ganharmos a batalha. O Parlamento conseguiu, em vários exemplos, forçar, digamos, a visão horizontal das coisas. No clima é exatamente a mesma coisa. O transporte vai produzir poluição e depois é necessário reduzi-la. A política agrícola e o lobby da carne de vaca que está aqui bem representada quer destruir a nossa saúde e depois nós temos de lutar para pôr a saúde à frente da carne. Quer dizer, a saúde e o ambiente têm de ser consideradas horizontalmente como parte de todas as políticas. Isto está, efetivamente, no tratado, mas não é cumprido.
José Rodrigues, da Juventude Federalista Europeia, onde está? Faz favor.
Boa noite, sim. Eu queria agradecer a oportunidade que nos é dada de estar aqui, agradecer à FPP, ao Parlamento Europeu e à Assembleia, dar os parabéns também pela iniciativa e pedir que o façam mais vezes. Infelizmente, acho que isto não é uma norma, uma regra, e deveria ser. Dizer que a Juventude Europeia Federalista lamenta profundamente o abandono do Tratado Constitucional, e pelo qual tantos jovens lutaram, e afirmar que o Conselho Europeu de Berlim não é um avanço, é para nós um retrocesso. E, dito isto, temos uma pergunta, e qual é a vossa opinião perante o defraudar das expectativas e dos direitos eternos dos cidadãos dos 18 Estados que ratificaram o Tratado Constitucional? E não é este um mau exemplo para esses cidadãos? O que é que o Parlamento Europeu explicaria, o que é que um eurodeputado explicaria a um cidadão desse Estado ou desses Estados que ratificaram o Tratado Constitucional e agora é-lhes dito que não serviu? Obrigado.
Talvez dê agora a palavra ao Bruno Gollnisch, presidente do Grupo de Identidade, Tradição e Soberania, para que todos possam ter a palavra também.
Muito obrigado para... Vou falar francês porque tenho esquecido o meu português. Penso que
a sua pergunta é muito interessante. Eu faço parte dos deputados europeus que contestaram a Constituição. E que, porque a contestaram, contestam também este tratado. E vou-lhe dizer que, de qualquer maneira, pode estar seguro de que no novo tratado está praticamente tudo o que estava na Constituição. Eu tenho aqui o texto português das conclusões. E a verdade é que se evita apenas a palavra Constituição e outras palavras de lei, lei quadro, evita-se citar o hino, a bandeira, o lema, mas tudo isto é meramente semântico. É muito interessante ler isto. E a Constituição está aqui. Então, como é que se pode ser europeu e contra a Constituição? A verdade é que a maioria aqui era a favor da Constituição. E eu pertenço à minoria, com outros. E porquê? Porque a Europa é, historicamente, o espaço que inventou esta coisa extraordinária que não se encontra em mais nenhuma civilização, que é a liberdade e a igualdade das nações. É algo que criava a surpresa dos primeiros samurais japoneses que visitaram Portugal no século XIX, depois de 2 séculos de encerramento, e que viram que Portugal vivia em paz ao lado da Espanha, ao abrigo do direito internacional, e que a Espanha, maior e mais poderosa, não tentava absorvê-lo. Há várias concessões da Europa. Há a nossa concessão, que é a de uma organização internacional que aplica projetos concretos de cooperação cujos custos serão conhecidos pelos cidadãos e as vantagens também, que garante a segurança comum, a segurança das fronteiras, que se funda sobre valores europeus, e depois há aqueles que querem ir mais longe. Na minha opinião, enganam-se, querem um super-Estado que deve dirigir diretamente a vida de 400 milhões de europeus. É verdade que no meu país, por exemplo, 80% do trabalho legislativo é a aprovação de regras europeias para o inscrever no direito nacional. E eu quero fazer ouvir uma voz dissidente, e por isso mesmo breve. Eu voltaria à questão que foi colocada a propósito da segurança. A Europa deve garantir a segurança contra uma agressão. E, nesse domínio, a cooperação é absolutamente legítima. Mas, se tivéssemos uma política de segurança e de defesa por maioria, todos os países da Europa, mesmo os que não quisessem, teriam sido levados para a guerra do Iraque, como foram para a guerra de Kosovo. Eu continuo a pensar que o meu país não tinha qualquer interesse em participar na guerra no Iraque ou no Kosovo, e que cada povo e cada país deve continuar a ter o direito de dispor das suas forças livremente. Por isso mesmo é que o Portugal de Afonso Henriques, de João de Bragança, dos poetas e dos navegadores, deve continuar a ser independente, sim, do seu destino em Lisboa.
Europeu, Sr. Patrim, tem a mesma opinião?
Bem, eu pedi a palavra para, e agradeço ter-me dado a palavra, para representar aqui a maioria, a opinião da maioria do Parlamento Europeu. O Sr. Gomes falou sobre a paz entre Portugal e Espanha. É claro que essa paz existiu, mas a regra era, na longa história da Europa, que os povos lutavam uns contra os outros, levavam a cabo guerras umas contra as outras, e foi com isso que sofreram muitas nações, e França contra a Alemanha, Alemanha contra a Polónia, sempre houve guerras no continente europeu, e depois da Segunda Guerra Mundial, houve homens inteligentes, mulheres inteligentes também, agora ainda há mais mulheres, felizmente, na política, que disseram, temos que acabar com isso. Nós temos que chegar à paz entre nós, reconciliar-nos e, em conjunto, construirmos uma nova Europa. E a Europa não seria uma verdadeira Europa se fosse dominada pelos grandes Estados. Nós precisamos, sim, de instituições europeias fortes que formem uma espécie de telhado sobre todos os seus Estados-membros. Por isso precisamos também de um Parlamento Europeu, de uma Comissão Europeia, e podem estar orgulhosos agora por ter um português, Durão Barroso, à frente da Comissão Portuguesa. Eu sei que nem todos concordam com isso, mas isso é uma opinião pessoal. E precisamos também de um Conselho de Ministros que seja transparente e aberto quando toma decisões legislativas. E nessa Europa comum, todos nos devemos reencontrar. E ninguém quer a Europa como um super-Estado. Ninguém quer. Ninguém quer isso, colega Gomes. Ninguém aqui na mesa quer um super-Estado europeu. Nós queremos, sim, uma Europa democrática e competente, capaz de agir. E só tendo uma Europa forte é que vamos conseguir reencontrar a nossa identidade nas nossas comunas, nas nossas cidades, nas nossas regiões, nos nossos Estados-membros. E defender essa mesma identidade. A Europa não consegue sozinho, Portugal não consegue sozinho representar os seus valores e defender os seus valores no mundo, mas em conjunto com outros Estados na União Europeia podem consegui-lo, e é por isso que foi um grande desenvolvimento para nós entrarmos pelo caminho da reconciliação ao longo das últimas décadas, e é agora, cabe-vos a todos vós agora, um dia, talvez, aqui como deputados deste Parlamento ou no Parlamento Europeu, todos têm vocês todos têm responsabilidade de assumir aquilo que a Europa representa para nós. Representa liberdade, direitos humanos, valores humanos, democracia e, acima de tudo, também a paz. E é por isso que vos peço que nos permitam seguir este caminho e, para seguirmos esse caminho, temos também a maioria no Parlamento Europeu. Muito obrigada.
Sou socialista. Onde está?
Faço uma ratificação, não sou da Juventude Socialista, sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude.
Pelo menos é socialista, espero.
Desculpe?
Não é socialista?
Não, não sou.
Não pertence à bandeira socialista. Bom, não. Era a indicação que eu já tinha.
Não, sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Quero agradecer, sobretudo, o convite que a Assembleia nos fez para participarmos neste debate de hoje, em que debatemos e colocamos aqui as questões aos jovens sobre o futuro da Europa. Há duas questões que o Conselho Nacional de Juventude gostava de ver debatidas e respondidas pelos excelentíssimos senhores eurodeputados, nomeadamente uma prende-se com o facto de agora, durante a presidência portuguesa da União Europeia, irmos rever a estratégia de Lisboa e, sobretudo, também no que concerne à revisão do Pacto Europeu de Juventude e a aplicação do mesmo, ou seja, de que modo, quais são os desafios que esperam e de que modo é que esperam envolver os jovens na revisão da Estratégia de Lisboa e, sobretudo, a aplicação do Pacto Europeu de Juventude e a promoção do emprego para os jovens. Uma outra questão gostava de deixar também.
Uma de cada vez, Carla. Uma de cada vez. Irena Belorovska, que é do observadora do Grupo dos Deputados Não Escritos.
Thank you. Thank you, ma'am.
Muito obrigado. Creio que não é só a Europa que está a envelhecer. Os tratados também. Precisamos, assim, de um novo tratado. E é bom que a presidência portuguesa comece com esta nova porta aberta, acabando o debate sobre o antigo tratado. Nós ontem tivemos uma excelente discussão com o representante do Ministério da Saúde português sobre a luta contra o cancro, que é uma das prioridades do governo português. E creio que a Europa pode fazer muito na luta contra estas doenças. E, como já se disse acerca do ambiente, a saúde faz parte do ambiente. E nós precisamos de uma nova posição da União Europeia, porque a liberdade de movimentos sem liberdade de acesso aos serviços de saúde não é uma verdadeira liberdade de movimentos. Mas isto é o futuro não para a presidência, mas para os tempos que aí vêm.
Ao deputado Watson.
Thank you.
Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês pensam que a globalização da economia é uma coisa boa? Levantem a mão se acharem isso.
Ok. Now let's see that.
E agora vamos ver ao contrário. Quem acha que é uma má coisa? Alguém pensa que a globalização é má? Não. Muito bem. A estratégia de Lisboa é sobre a maneira como preparamos a Europa para uma economia cada vez mais globalizada, saber como é que podemos ser mais competitivos. Alguns de nós, dir-vos-ão, que não queremos uma economia liberal de mercado, porque isso, pois essa economia não trata das pessoas. Eu, que sou liberal, digo que o mercado é o instrumento mais precioso que temos para enriquecer as pessoas. Não é um valor. Mas, a não ser que tenhamos uma economia competitiva, não seremos capazes de fornecer hospitais, segurança social, escolas, transportes públicos às pessoas. Portanto, façamos aquilo que a presidência portuguesa quer fazer. Tenhamos uma economia competitiva, com um debate sobre a maneira que como podemos proteger as pessoas que perderão os seus empregos no período de transição, para saber como é que os podemos formar para eles poderem aproveitar as novas oportunidades. Pois, se quiserem saber mais sobre isso, comprem o meu último livro, Democracia Liberal e Globalização, encomendem-no em www.grahamwatsonmp.com.
Para Mónica Trafani, já que estamos a falar da estratégia de Lisboa, Joseph Dol foi um dos seus artífices, creio que esteve na base de uma boa parte daquilo que saiu também da estratégia de Lisboa, e porque ela trata sobretudo da proximidade dos cidadãos naquilo que concerne ao emprego e à inovação, acha que nesta próxima presidência portuguesa, e particularmente com esta reforma institucional, se poderá aprofundar de alguma forma a estratégia de Lisboa?
Bem, minha senhora, depois de 5 anos do Conselho ter decidido em Lisboa a estratégia de Lisboa, nós, durante este tempo, olhámos para a estratégia de Lisboa, criámos o grupo para a estratégia de Lisboa e tentámos, de facto, reconciliar todos os dossiers que já conhecem, emprego, economia, etc. E eu penso que nestes 5 anos, em conjunto com os Parlamentos Nacionais, conseguimos discutir bem e trabalhar bem sobre esta estratégia de Lisboa, que é tanto da responsabilidade dos Parlamentos Nacionais, num quadro europeu, obviamente, como é da nossa. E eu penso que nós estamos no bom caminho para alcançarmos isso. Não é apenas liberalismo que estamos aqui a discutir. Eu sou liberal, como o Graham Watson, mas o meu liberalismo é outro. É o seguinte, é um campo de futebol, duas equipas, e que ganha o melhor. Mas há regras. Há regras. Portanto, é preciso que haja regras acima de tudo. É preciso que todos conheçam as regras. E a menina que falou aí sobre a estratégia de Lisboa, aquilo que nós tentámos no Parlamento Europeu é tentar trabalhar em conjunto com os governos, com os parlamentos nacionais, para que possa, para que seja possível obter mais poder de compra para os nossos cidadãos, mais economia europeia, e eu penso, eu estou convencido que ao longo destes 4, 5 anos conseguimos trabalhar bem em conjunto, debater prioridades a nível europeu para a estratégia de Lisboa, em conjunto com os governos e com os parlamentos nacionais, e eu penso que avançámos bastante. Não o suficiente, nunca, as coisas nunca avançam suficientemente, especialmente para os jovens, mas conseguimos, de certa forma, relançar a estratégia de Lisboa e agora precisamos de lhe dar um novo ímpeto.
Não tenho nenhum livro para vender.
Não.
Presidente das Verdes.
Sim. Eu gostaria de voltar a duas questões que foram postas. Primeiro, o que é que há que dizer aos 18 países que fizeram a ratificação da Constituição? Eu acho que o que há que dizer é que aqui não se acaba a história. O que agora vamos a ter, se calhar, porque ainda nem está segura, eu acho que esta é uma das grandes responsabilidades da presidência portuguesa. Ou seja, de salvar o máximo e de poder mesmo a melhorar algumas coisas que estão no tratado agora. Nós não estamos nada contentes como verdes desta Constituição, e vocês têm visto aqui que somos um parlamento normal, onde há diferentes grupos políticos e têm diferentes ideias. E, repito e volto a dizer, se decide na maioria. E quando se decide, se fazem as coisas. E isso é o problema da Europa. E por isso que eu estou, mais ou menos, não muito de acordo com o meu amigo Francis Burs, quando disse que as instituições são o que vem depois. Não! As instituições têm que ser democráticas, abertas, têm que permitir de decidir. E o problema que temos na Europa é que a decisão é muito fraca e é muito difícil. E esse é o problema também que temos que dizer aos 18 países que ratificaram, há que seguir lutando. E mesmo se não vamos a ser 27, mesmo se algum outro fica detrás, porque não querem. Não porque não podem, mas porque não querem. Então, esse problema de construir a democracia europeia ainda não está acabado. Temos que seguir. E sobre a questão meioambiental. Aqui também há que dar-se conta de uma coisa. A questão do meio ambiente não é uma moda. Não é uma moda, é política dura. Nós somos um pequeno grupo muito, muito vocal, muito, muito rumoroso no Parlamento Europeu. Mas não ganhamos sempre, porque temos que nós que convencer a senhora que está aqui. E ainda é muito difícil, porque sobre a questão de energias renováveis, sobre a questão dos carros, sobre a questão da agricultura, essas, dos OGM, essas são coisas difíceis. Então precisamos muito que a gente que agora já entende mais possa nos dar um conforto sobre essa batalha, porque é dura e porque as lobbies industriais, todas essas coisas, fica ali para dizer, isso não é grave, isso se pode resolver. Não se preocupem, pensem em ir de férias com carros grandes, porque são mais seguros. Então, tudo isto é uma coisa que a gente tem que entender, tem que ser assim a nível nacional, mas também a nível europeu.
Parabéns pelo seu português. Martin Schulz, sobre esta questão. bom português. Faz favor.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer à menina que disse que não era socialista que estas coisas ainda podem vir a alterar-se um dia. A votação que o colega Watson levou aqui a cabo para fazer publicidade ao seu livro, eu não sou contra o livro, mas também não o vou vender. Eu penso que foi uma simplificação, de certa forma, da realidade. É bonito fazer assim uma votação, todos são a favor da globalização, bem, eu também sou, mas globalização justa e quando todos tiram proveito disso. Assim, sim, a globalização é ótima, mas o que acontece é que nem todos tomam proveito dessa globalização. A globalização, talvez para os mediadores, para aqueles que trabalham na Bolsa de Londres, faz sentido e faz bem, mas para aqueles que na indústria automóvel em Portugal perdem os seus postos de trabalho, é algo de muito perigoso, a globalização. E quando um liberal como o Graham Watson diz, a liberação é muito bonito, bem, tudo bem, mas então temos que atribuir regras internacionais que criam justiça para todos na globalização. Portanto, a globalização é bom quando comporta três aspectos. Em primeiro lugar, a globalização tem de ser utilizada para acabar com a miséria e com a fome no mundo. Isso é algo que o governo português está a fazer muito bem ao dizer que nós queremos que a África também faça parte da globalização e tire proveitos dessa globalização. Em segundo lugar, a globalização só pode ser uma boa coisa quando não aborda apenas questões do capital financeiro no mundo, em que umas empresas podem comprar outras mais pequenas em horas e depois vendê-las e, entretanto, esta empresa, ao vender e revender, vai fazer perder postos de trabalho, sem regras. Isso não é possível. Só com regras é que pode haver uma globalização que seja boa. Em terceiro lugar, temos que ter em consideração na globalização que há uma ameaça para o planeta. Quando a Ásia, a China, começarem a consumir energia como nós nos permitimos, nós europeus e nós americanos, então o fim do mundo estará muito próximo. Se a globalização levar sim a uma forma eficaz de utilizarmos a nossa energia e criar postos de trabalho para a Europa, ao mesmo tempo que contribuímos para melhorar o ambiente na América Latina, em África e na Ásia, então a globalização é boa. Portanto, globalização sim, tudo bem, mas a globalização só é boa, em princípio, como se dizia antigamente na União Soviética, mas com algumas reticências.
Deixe-me responder só mais uma pergunta e faço para si. João Condeixa, do Partido Popular, está na sala? João Condeixa, está na sala? Por favor. Espero ter acertado, é do Partido Popular.
Acertou e com muito custo.
Por favor.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não sou socialista, será que para a maior parte das pessoas já o compreendeu?
Quem mente é Freiburg, é Freiburg.
Ninguém está livre de errar.
E política fiscal na União Europeia. Eu quero e julgo que aqui é unânime que é necessário uma União Europeia forte, uma União Europeia competitiva. Mas para que essa competitividade exista, é necessário que ao nível da política fiscal, cada país, cada Estado, possa decidir aquilo que mais lhe apraz e aquilo que mais julga ser o caminho a seguir para ultrapassar os obstáculos. Aquilo que eu pergunto é qual é o projeto da União Europeia a nível desta política fiscal, se há pensado uma uniformização, se por acaso vamos cair no erro, e aqui peço atenção porque julgo que ser um erro, de contrariar o mercado e de estarmos a ser reguladores em demasia
Eu não tenho nenhum livro para vender, muito menos ao nível de liberalismo, mas julgo que protecionismo e uniformização demasiada é sempre um erro e, ao nível da política fiscal, eu gostaria de conhecer o projeto. Muito obrigado.
Francis Wood.
Merci, madame.
Muito obrigado. A sua pergunta permite-me fazer uma ilustração concreta da relação entre o objetivo que se quer atribuir à Europa e as instituições de que a dotamos. Porque quem pretende as votações por maioria qualificada mais estendida possível são também muitas vezes aqueles que, a nível da fiscalidade ou dos assuntos sociais, querem, como o senhor, manter a unanimidade a todo o custo. Porquê? Porque, como se sabe, é assim que se pode impedir a harmonização fiscal, que é uma condição prévia para o bom funcionamento da comunidade. Porque neste momento nós vivemos numa União Europeia em cujos membros, pois, estão em guerra uns com os outros através do dumping fiscal, o que tem de mudar. Infelizmente, no tratado que acaba de ser discutido, não se prevê a modificação da regra da unanimidade sobre questões fiscais. Ora bem, eu creio que devia haver uma possibilidade de votar por maioria sobre o imposto que recai sobre as empresas para terminar este bloqueio dos Estados mais liberais. E gostaria agora de dizer uma palavra sobre a questão da regulação da competitividade. Porque esse é o problema que está no cerne do mal-estar social da União Europeia para com as instituições europeias. O comissário McCreevy, que é responsável pelo mercado interno, deu uma explicação condenável, na minha opinião, mas certa em relação à realidade, em relação àquilo que é o mercado interno. Diz ele, o mercado único é o maior exercício de regulamentação de toda a história recente da Europa. É por isso que as pessoas, muitas pessoas, pois não se revêem nesta construção europeia. A minha crítica, porque o Parlamento, o Presidente do Parlamento convidou-nos a um debate crítico e sairmos dos lugares comuns, a minha crítica à atual orientação europeia não é do Sr. Golnes, o que está em causa não é o hino, nem a bandeira, sou a favor da Europa, e se a Europa não existisse tinha de ser inventada, mas eu quero uma Europa cuja prioridade seja o social. Bem, em nome da competitividade, o que é que se faz? O Presidente do Banco Central Europeu assistiu há umas semanas ao Congresso dos Sindicatos Europeus, da Confederação Europeia de Sindicatos, e disse-lhes, pois temos de aceitar a moderação salarial, é preciso a competitividade dos preços, é necessário contribuir para lutar contra a inflação, pois aceitando a redução dos salários. E teve a unanimidade do Congresso contra ele. Esta é efetivamente uma orientação da Europa, mas temos de a combater, em nome da própria Europa. E é isso que devemos dizer. O Sr. Steinbrück, que é o Ministro das Finanças e da Economia alemão, que é, portanto, Presidente em exercício do Conselho Ecofin, disse, num círculo restrito, mas é público de qualquer maneira, o seguinte, a Europa arrisca-se a uma crise de legitimidade do modelo económico e social. Isto é verdade, o diagnóstico é correto, mas o Conselho não falou sobre isto. Ora, eu creio que não devia haver tabus conto com a presidência portuguesa para garantir que na CIG estes tabus sejam quebrados. Conto, pelo menos, com a opinião pública para obrigar os nossos dirigentes a fazê-lo, porque só assim abriremos novamente a chegar, conseguiremos chegar a ultrapassar esta crise de confiança. Muito obrigado. Vai fazer perguntas? Não. Vai dar as respostas? Não. Harmonização fiscal. Quais são os factos? Pois, quando nós temos uma política fiscal realista, como eu lhe chamo, e não liberal. Portanto, a produção aumenta, os rendimentos aumentam e toda a gente pode e pode-se gastar mais dinheiro a nível social, educação, saúde, pensões. E seria um erro para a Europa termos um sistema fiscal harmonizado. Veja-se os exemplos. Os dois modelos mais recentes de harmonização fiscal em um mercado interno que conhecemos é a China e a União Soviética. Pois se quisermos efetivamente continuar a utilizar as políticas fiscais como estes dois países utilizaram, bom, depois arriscamos-nos a sofrer mesmo que eles. Mas seria um erro, portanto, fazer esta harmonização. Em relação à competitividade, é evidente que é a nível global, há baixos custos de trabalho na China e na Índia. E eu não creio que os trabalhadores da Europa devam ter os mesmos salários que recebem os trabalhadores da China ou da Índia. Nós deveríamos, efetivamente, obrigar estes países a pagar aos seus trabalhadores, ao mesmo tempo que damos aos nossos trabalhadores a formação necessária para poderem competir nestas áreas. E aí, em relação à pergunta da Carla, do Conselho Europeu da Juventude, perguntou se a voz dos jovens será ouvida. Pois vocês é que sabem. São vocês é que podem garantir que essa voz seja ouvida. Vocês podem contactar connosco, com os deputados dos parlamentos nacionais, para garantir que a voz da juventude seja aberta, seja ouvida. Atualmente há uma abertura enorme com a internet e tudo isso. Vocês têm uma voz forte. E posso dizê-lo, sou uma espécie de perito, os políticos só detestam uma coisa, que é um grupo de pessoas que realmente sabe o que quer imediatamente antes das eleições.
Sim, a juventude socialista. Estou certa ou errada?
Está certa. Muito boa tarde.
Aqui tem um da sua família política, Sr. Souto.
Bem, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples. E uma vez que estamos perante responsáveis políticos das diversas famílias políticas europeias, que tem a ver se consideram que existe déficit democrático na União. Vemos muitas vezes líderes nacionais desresponsabilizarem-se das diversas decisões, as mais impopulares, que vão sendo tomadas à escala no Conselho Europeu, e a pergunta que fica é quem é que os cidadãos europeus podem responsabilizar, podem julgar por estas decisões, muitas delas impopulares e muitas delas, às vezes, atentatórias dos direitos sociais dos próprios cidadãos europeus.
Muito bem. Faz favor.
Thanks.
Peço-lhe uma resposta rápida, se puder ser, em pouco tempo.
We should overcome the penalty.
Bom, deveríamos ultrapassar essa questão. Deveríamos perguntar-lhe, gosta dessa Constituição e deveria perguntar-se isso num referendo. É assim que começa a democracia, temos que perguntar ao povo. Depois devíamos ver qual é a questão da falta da democracia na Constituição. O que é a democracia? O que é que nos leva a uma eleição para ter uma nova maioria e uma nova legislatura? Isso é importante e isso tem que ser vinculado numa Constituição. Não podemos ir contra a lei. Só a Comissão em Bruxelas, que não é eleita, tem a possibilidade de propor uma nova lei. E só uma maioria qualificada no Conselho pode aprovar essa lei. Uma maioria no Parlamento não a pode aprovar. E então, no fundo, é o órgão que não é eleito que tem a iniciativa legislativa. Portanto, há ali qualquer coisa que falta. Isso é que é a democracia. Nós deveríamos fazer com que as nossas leis fossem passadas no Conselho e depois com maioria simples no Parlamento. Se não o fizermos, não temos democracia. Temos, de facto, um grande déficit democrático. Há muitas áreas na Constituição que estão fora deste tipo de eleição.
Isso, Alberto.
Eu creio que a pergunta do meu amigo realmente tem a ver com outra coisa muito importante e que é essencial para a crise da União Europeia. Nós, neste momento, a crise não é apenas institucional. A Comissão do Sr. Barroso, de quem o Sr. Petring gosta tanto, evidentemente eu gosto dele um bocadinho menos, apesar dele ser português. Claro, isto é político, não é pessoal. Mas, bom, Já deu a dizer. A Comissão, dirigida pelo Sr. Barroso, ou nós, Parlamento Europeu, podemos negociar. Mas aquilo que vimos na semana passada é quem efetivamente não negocia são os governos dos Estados-membros, que de cada vez que se encontram, os 27, pois fazem uma cena enorme que é um bloqueio total. É uma espécie de Congresso de Viena perpétuo, de chefes de Estado que se reúnem à porta fechada, que não conseguem unir-se e depois vêm cá para fora dizer que a Europa é isto. Ora, isto não é Europa nenhuma. Isto é aquilo que os Estados-membros fazem para defender os seus interesses mesquinhos. Aquilo que nós fazemos no Parlamento Europeu, evidentemente, é aberto e os maiores poderes que o Parlamento tem é bom no tratado.
Divergências entre as próprias instituições da União Europeia, não sei se é saudável, vamos, Joseph Dole, antes de passar a palavra a um outro jovem, desta vez vem da beira interior, Luís Ciprianos, espero que esteja cá.
Não, é que rápido, não.
Muito rapidamente, o Parlamento é democraticamente eleito. Democraticamente eleito pelas bases, pelos cidadãos europeus. Assim que é eleito, e penso que não me vão contradizer, é preciso que assumamos responsabilidades por 5 anos. Se trabalharmos mal, nas eleições seguintes, tudo muda. Por isso, a uma certa altura, não podemos fazer referendos por fazer referendos. Temos uma responsabilidade. E é o povo que vai decidir se nos vai reeleger ou não. Portanto, sabemos que nessa Constituição temos mais poderes nos parlamentos. E isso é importante. Somos obrigados a trabalhar com 27 países, a encontrar compromissos, ainda mais do que no Conselho. Portanto, nós, Parlamento eleito democraticamente, temos durante 5 anos de encontrar compromissos para o bem da Europa. Por vezes é difícil, é muito difícil chegar a compromissos entre nós, mas somos democraticamente eleitos e temos que assumir as nossas responsabilidades e assumimos-las.
Boa tarde. Aconteceu aqui precisamente aquilo que eu estava à espera que acontecesse, que é extremamente normal, que é estarmos aqui há cerca de uma hora e tal e ainda ninguém ter falado na palavra cultura. A cultura é fundamental para a evolução de qualquer Estado, de qualquer agrupamento de Estados, porque a cultura é incómoda e se é incómoda provoca conflito e o conflito é a base da evolução do pensamento humano. E a questão que eu vos queria dizer, que era precisamente relacionada com a cultura, que é o seguinte, um jovem qualquer destes, português que resolva ser pianista, que tenha que comprar, por exemplo, um piano, necessita de 20 salários mínimos nacionais. Se formos à Espanha, necessita de 15. Se formos ao Luxemburgo, necessita de 6. A isto eu chamo a diferença de igualdade de oportunidades. Portanto, o que eu gostaria de saber, na vossa opinião, é quando é que a Europa terá, na realidade e no aspecto prático, igualdade de oportunidades para todos os jovens?
Quem quer responder?
Gostaria apenas de colocar uma pergunta. Antes de Portugal entrar na Europa, quantos salários eram necessários? O que é que a Europa vos trouxe a Portugal desde que entrou para a União Europeia?
Claro que trouxe coisas muito positivas. Agora, quando se fala num agrupamento de países, digamos assim, nós pressupomos que à partida todos consigamos viver de igual modo. Pelo menos esse será o objetivo de toda a gente que integra essa comunidade. Eu não estou a dizer que a Europa trouxe alguma coisa de mal. O que gostava é que trouxesse tanto de bom como traz aos outros.
Francis Wurtz.
Há uma dimensão cultural que depende diretamente da Europa. Surpreendeu-me que, a partir de uma plateia de jovens, não tenham evocado. Estou a falar das bolsas Erasmus. São bolsas que permitem aos jovens estudantes passar um ano do seu curso universitário num outro país europeu. Considero que, se há uma medida extraordinariamente positiva na política europeia, é, de facto, as bolsas Erasmus. Lamento que os orçamentos atribuídos a essas bolsas são pequenos. É apenas 1% dos estudantes europeus que beneficia dessas bolsas, o que é ridiculamente pequeno. Mas é um elemento cultural muito importante, formidável. Não só porque permite que os jovens se confrontem com outras línguas, outras culturas, mas também porque favorece a abertura de espírito e também a preparação para uma visão moderna do mundo, tolerante, fraterna. Por isso eu advogo no Parlamento Europeu, com o meu grupo, para um aumento substancial do orçamento das bolsas Erasmus, para, mais uma vez, esbater as desigualdades de oportunidades, pois porque se só há 1% que beneficia, de facto, então há desigualdades.
O português vai encontrar-se justamente com jovens que estão no Erasmus no próximo domingo aqui em Portugal, jovens de vários países. Queria-lhe dar a palavra, mas muito pouco tempo para recolhermos uma nova pergunta, porque estamos já a entrar na parte final do debate.
Sim, se me permite, eu gostaria de dizer apenas uma coisa em relação àquilo que disse o Sr. Wörths. Nós, no quadro financeiro de 2007-2013, portanto, foi aprovado na presidência austríaca e houve uma cimeira em Bruxelas e os chefes de Estado e de Governo chegaram a uma conclusão e disseram que, bom, este é o resultado. E depois o presidente do Conselho, primeiro-ministro austríaco, disse: se não mudarem a vossa decisão, o Parlamento Europeu dirá que não. Ora bem, e nós conseguimos nessa altura que houvesse mais 2 mil milhões de euros para a cultura e as bolsas Erasmus. Ora, nós no Parlamento fizemos isso, evidentemente, contra aquilo que os governos fizeram. Evidente que nós não fazemos tudo bem no Parlamento, evidentemente que nenhum partido tem a verdade absoluta. Mas se pudermos estar orgulhosos de alguma coisa no Parlamento Europeu, eu gostaria de dizê-lo claramente, será que nós aumentámos muito os montantes à disposição dos movimentos juvenis, das bolsas, da cultura e tudo isso? Isso foi para o vosso interesse e é muito bom que nós tivéssemos realmente a coragem de fazer com que os chefes de Estado e de Governo tivessem, evidentemente, mudado a sua decisão.
Por favor. Representantes do Parlamento Jovem.
Do Parlamento Jovem, exatamente. Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente do Parlamento Europeu, Presidente dos grupos parlamentares e restantes membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Queria começar por dizer que é um orgulho para Portugal e para mim termos Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia. E tenho a certeza, pelo menos pessoalmente, isso fez-me aproximar da Europa e do que é a Europa. E por isso muitos o criticam, mas na verdade, como portugueses e como europeus, devíamos estar orgulhosos disso. Um bem-aja a Durão Barroso. Para além disso, acho que iniciativas como estas é que são a essência da União Europeia. É necessário o debate com os jovens, é necessária esta aproximação. Muito obrigado por isto também. A minha pergunta é a seguinte: será que a União Europeia não devia ter mais cuidado com a proximidade de grandes potências mundiais, como é o caso da China, por exemplo? Digo isto porquê? Digo isto porque nós vimos em Portugal, que é um caso que está próximo de nós, fomos invadidos por lojas de chineses. Será que isto é positivo? É isso que eu pergunto. Deve haver um bocadinho mais de proteção, na minha opinião.
Muito obrigado. A questão da proteção já aqui foi levantada. Peço-lhes que aguardem. Vou ouvir mais uma pergunta de Pedro Parício, do Corpo Nacional de Escutas. Onde está? Faz favor.
Boa tarde a todos. Estamos a falar do caminho que estamos a percorrer para a criação de uma verdadeira União Europeia. Desenvolvimento de um mercado económico comum, progressivo alargamento de fronteiras e o aumento de todas as sinergias, todas as nações que é previsto. Mas sabemos que através do movimento associativo juvenil são adquiridas competências que se revelam verdadeiras armas para os desafios da vida para todos os jovens.
E a pergunta é?
É já a seguir, pode ser?
Não muito tempo.
Ah, pronto. Quando construímos o verdadeiro mercado de emprego europeu, como é que vamos reconhecer estas competências que são adquiridas ao longo do movimento da vida associativa dos jovens? Como é que todos os jovens que foram membros do movimento associativo terão reconhecidas as suas competências, as suas capacidades, que não são formalizadas através de um diploma, como por exemplo de uma faculdade.
Vou dar a palavra a três pessoas, Brian Crowley, o Sr. Watson e depois, para finalizar, o Presidente do Parlamento Europeu. Já não tenho mais tempo.
As a former Scotch, please.
Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que o trabalho e a ética que nós ganhamos quando fazemos trabalho voluntário é ótimo e permanece connosco ao longo da vida. Eu fui escuteiro e é o exemplo que nós damos sendo voluntários que conta. Não se trata apenas aqui de discutir o projeto europeu, há muitas questões ambientais, há componentes sociais, há componentes económicos, mas a questão do voluntariado, que foi discutida a semana passada com a Associação de Voluntariado Europeu, e o ano passado também fizemos este tipo de encontros, e estes tipos de encontros tiveram uma grande resposta. E eu penso que, mais uma vez, cabe-vos a vós e às vossas associações fazerem com que nós estejamos conscientes daquilo que fazem, porque ganhamos muito para a vida e também ganhamos em sabedoria. Voto? Bem, eu vou também ser breve. Eu penso que nós fizemos algo muito importante. Nós estabelecemos fundamentos jurídicos a nível europeu para promover a democracia através de estudos de política e estudos sociais. E isto promove a democracia na medida em que incumbe os jovens de fazerem este trabalho. E é importante criar também um manual histórico comum sobre a história da Europa, que é trabalhado em todas as escolas. Isso é muito importante também para a cultura europeia. E quando tivermos este tipo de sociedade onde há uma democracia participativa, então sim, poderemos lidar melhor com a questão aqui levantada pelo Pedro, como abordar a China, porque nós temos ainda um longo caminho a percorrer para convencer os chineses que a democracia é o caminho para o futuro. Entretanto, há uma oportunidade de mercado para os importadores de pianos em Taiwan, que talvez possa ser utilizada.
Dizer que havia muitas inscrições para mais jovens poderem falar, mas não é possível, o tempo não é exaustivo. Portanto, eu vou agora pedir ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu que diga qual é a expectativa do Parlamento Europeu sobre a próxima presidência da União, presidência portuguesa, e também que diga qual é a sua opinião, ou pelo menos do seu grupo político também, a opinião se deve ou não ratificar este tratado através de um referendo. Depois vou dar a última palavra ao Dr. Vitalino Canas, que está aqui em representação do Parlamento Português, e também do Dr. João Miranda, presidente da Assembleia da República, que teve que sair. Por favor. Primeiro
sim.
Muito obrigado. Há várias perguntas a que eu tenho de responder em primeiro lugar. Eu acho que a presidência portuguesa vai ter êxito. Já tive muitas oportunidades para trabalhar com o vosso primeiro-ministro, José Sócrates, que pertence ao partido de Martin Schulz. Eu trabalho há muito tempo com o presidente da Comissão Europeia, que é social-democrata, mas que é um partido que é do mesmo partido que o Sr. José Pedal. E eu também, mas eu como Presidente do Parlamento não tenho aqui posições partidárias. Eu acho que nós devemos confiar na Presidência para ter uma responsabilização pela Europa. A chanceler alemã disse ontem no Parlamento que a confiança demora anos, décadas a ser construídas, mas pode ser destruída numa noite. Eu posso vos dar um conselho. Em primeiro lugar, aprendam outras línguas. Eu gostava muito de falar convosco em português, mas eu tive uma tia que viveu aqui muito tempo, que foi aqui na escola alemã. Eu, quando era criança, pois ouvi muito falar de Lisboa e de Portugal. Ouçam, aprendam línguas. Outra coisa, a confiança tem de ser desenvolvida. E só se pode desenvolver a confiança quando ouvimos os outros. E quando ouvimos, aprendemos. E quando aprendemos, compreendemos. E só quando compreendemos os outros é que é verdade que nós somos uma cultura variegada, múltipla e muito rica. E só na unidade é que nós podemos manter e defender os nossos valores e a nossa variedade. Mas isso significa que a Europa tem de ser capaz de encontrar compromissos através da nossa aprendizagem e da nossa compreensão. Quem acha que tem 100% razão destruirá a Europa. Por isso mesmo, os grandes partidos, talvez mesmo os mais pequenos partidos, com certeza os mais pequenos, têm de ser capazes de estar prontos para o compromisso, para que este continente tenha um futuro de liberdade, de paz e de império da lei. É essa a vossa tarefa quando tiverem a responsabilidade política em Portugal e na Europa. Eu gostaria de vos agradecer o nosso diálogo e desejo-vos também pessoalmente tudo de bom. Muito obrigado.
Vejo, considera ainda prematuro comentar qual o método de ratificação do tratado. Considera prematuro comentar qual o método de ratificação do tratado.
Referendo europeu.
Sim, sim. O Parlamento Europeu não tem aqui qualquer decisão. Não tomou nenhuma decisão sobre a existência ou não de um referendo. Eu posso dizer de uma maneira absolutamente pessoal. Se tivesse sido possível organizar um referendo em todos os países da União Europeia, ao mesmo tempo, em conjunto, para que todos votássemos e contássemos os votos em conjunto, mas isso significaria que um não num país poderia ser ultrapassado por um sim nos outros? Pois, mas evidentemente isso não foi possível. Constitucionalmente não era possível. Eu teria sido a favor de um referendo europeu deste género. Agora, neste momento, cada país é que deve decidir se faz ou não faz um referendo. Pessoalmente, eu sou um defensor do sistema parlamentar. Quer dizer, os políticos nacionais são responsáveis pelas decisões nacionais. E, portanto, eu acho que os parlamentos devem poder decidir. Agora, cada um deve ter a sua opinião. E, portanto, o Parlamento Europeu não tem que dizer sobre isso. Isso será, evidentemente, uma decisão do Presidente Cavaco Silva, do Primeiro-Ministro José Sócrates e dos partidos, no fundo, para decidirem se será o Parlamento a ratificar ou um referendo. Eu sou a favor da ratificação parlamentar.
Muito obrigado. Eu quero dizer que gostei muito deste debate. Foi um debate muito vivo, muito dinâmico, com muitas posições. Porventura, talvez às vezes seja difícil, no meio de tantas posições, entender exatamente por onde passa a fratura e por onde passam as divergências, mas creio que o debate foi muito bom e que é aquele debate que a Assembleia da República gosta de ter. Eu queria dizer-vos que acredito que a Europa está para iniciar um novo bom momento. Não por causa apenas e simplesmente das decisões que estão para ser tomadas e também do consenso que se conseguiu atingir no último Conselho Europeu, mas porque se nota um novo recrudescimento do otimismo europeu, do otimismo dos cidadãos europeus. E é bom que a presidência portuguesa venha neste momento, porque Portugal pode contribuir para o futuro da Europa, pode contribuir para o aprofundamento da Europa. Este debate era para ser um debate, no essencial, institucional, um debate sobre as instituições europeias, mas não é por acaso que depois, aqui no seu decurso, surgiram muitas outras questões. Eu lembro-me da questão do associativismo, lembro-me da questão da globalização, das alterações climáticas, da cultura, das taxas, dos impostos, etc. Houve aqui muitas questões. E é para resolver estas questões e estas perguntas que vocês fizeram, que as instituições europeias estão a preparar um novo passo em frente, um novo progresso da Europa através de um novo tratado. O tratado quer justamente responder a essas perguntas. E para isso é necessário haver na Europa liderança, confiança, otimismo. E eu creio que os jovens são o alforje onde nós podemos ir buscar essa confiança, essa liderança e otimismo, uma vez que o futuro da Europa está mais nas vossas mãos do que nas nossas. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. O debate da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, em vésperas de Portugal assumir a presidência do Governo da União Europeia e num momento que também é único para a história do país. O país, Portugal, tem neste momento o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que é português, e também vai ter, a partir do dia 1 de julho, o Presidente do Governo da União Europeia, que também é português, o Primeiro-Ministro José Sócrates. Muito obrigada. Boa noite.